With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá, ouvintes da PAN. Vamos para mais um resumo da semana. Um oferecimento dos meus patronos VIP. www.patreon.com/RodrigoCostantino. Vá lá, você pode se tornar também um patrono, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas e um grupo de WhatsApp. Eu quero falar hoje, basicamente, de três assuntos nesse resumo da semana aqui com vocês. Primeiro, sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro, que está tendo muita repercussão, né, para não variar, de que ele disse que é preciso tocar a vida. Né, isso num contexto em que estamos chegando aí a 100 mil mortes. Ele disse que as mortes que estão sendo registradas por Covid-19 são suspeitas em alguns casos, que os médicos poupam autópsias, segundo ele. Né, ele explicou... A pessoa está em situação complicada, vem a falecer e o pessoal mete Covid. Não é uma regra, mas em alguns casos o médico poupa uma autópsia. Alguns casos têm chegado ao conhecimento da gente, não vou dizer que são fontes confiáveis, mas vou dizer que chega ao conhecimento. E, de fato, chega ao conhecimento de muitos. Todo mundo deve conhecer gente que teve parentes, amigos, conhecidos, que foram internados, que foram a óbito e o diagnóstico foi Covid-19 sem muita confirmação, sem embasamento, sem respaldo definitivo, né, científico. Acho que todo mundo conhece alguns casos desses. E ele disse ainda, alguns governadores, não sei com qual interesse, encaminham nesse sentido. Né, e falou, estamos chegando ao número de 100 mil mortes, vamos tocar a vida. E aí é que o bicho pegou. Veja, a fala do presidente... que gerou a reação esperada, né? Porque muitos tentam pintá-lo ali como basicamente o responsável pela pandemia e pelas mortes, né? É uma fala que, sim, pode ser considerada infeliz. É legítimo achar que o presidente Bolsonaro até aqui não demonstrou a sensibilidade necessária, suficiente nessa crise toda desde o começo. Eu acho que isso é uma crítica válida, tá? Entra numa esfera subjetiva, mas eu acho que é válido. Agora, também não dá para negar que tem muitos oportunistas aí tentando distorcer tudo o que ele diz para acusá-lo de sociopata ou até mesmo genocida. E aí, não. Aí não é legítimo, é bizarro. Veja, em primeiro lugar, né, eu gosto da lógica, daquela aristotélica mesmo, né? A não pode ser, não há ao mesmo tempo. Então vamos lá, a alternativa para vamos tocar a vida é não vamos tocar a vida, ou seja... paralisação, imobilização, histeria e pânico que levam à inação, certo? E eu pergunto a você que me escuta, você está tocando sua vida hoje? Você está trabalhando? Você está fazendo alguma coisa produtiva? Ou você está paralisado, imobilizado, quietinho, paradinho, imóvel, quase sem respirar? Né? Então vamos lá, morrem todo ano mais de 1 milhão de brasileiros, cerca de 60 mil só por homicídios. Né? E um tema que nunca ganhou a devida importância, por exemplo, dos progressistas que hoje demonizam o presidente. Até porque eles tomavam o partido dos marginais, muitas vezes. É, claro que a pandemia choca, né? Mas em que pese a suspeita do presidente, que parece legítima, de algum tipo de exagero ou até fraude, né? As pessoas precisam, sim, tocar suas vidas. Ainda mais brasileiros que são autônomos, que dependem da batalha diária para sobreviver. Para colocar comida na mesa. O site Poder 360 publicou um texto no começo da pandemia, né, com as causas de morte no Brasil e nos Estados Unidos. E veja, fica claro que já morrem todos os anos dezenas de milhares de pessoas por doenças cardíacas e respiratórias. Isso não é banalizar a morte por coronavírus, né? Óbvio. Mas é entender que não há alternativa para tocar a vida. O risco é inexorável. Da parte de viver. É impossível, né, acompanhar a postura dos detratores do presidente e não concluir com o mestre Fiuza, né, que a turma aderiu àquilo que ele vem chamando de seita da terra parada. É um oportunismo que salta aos olhos. Não se trata de empatia humanitária genuína, mas de um jogo político, sujo, de uma narrativa que tenta simplesmente desgastar o presidente. Fizeram uma celeuma quando o número de mortos bateu 50 mil e podemos esperar agora uma nova rodada, né, com os 100 mil. Imagina o que vai ter. Sendo que, só um parênteses, aquele cientista enaltecido pela Patota, convidado para entrevistas, né, em programas que já foram sérios, falava em 2 a 3 milhões de mortos no Brasil. Vamos lembrar sempre disso, só para manter a perspectiva. Mesmo com isolamento e tudo mais, ele falava em podendo chegar a 1 milhão. Né? Então, veja, são abutres que dançam sobre o caixão das pessoas, né, objetivando colher dividendos políticos. Isso é muito feio. Isso é muito insensível. Isso é muito mais podre do que qualquer fala desastrada ou infeliz do presidente. Então, eu queria só pontuar isso. Agora, eu quero falar de um outro assunto, porque eu participei hoje, a convite do deputado Orlando Silva, do PCdoB, acreditem se quiser, mas eu participei de um painel na Câmara dos Deputados, né, para debater esse projeto aí de fake news, de combate às fake news. Então, eu queria falar disso. O tema central era desinformação e discurso de ódio. Tá? E eu compartilho da preocupação de muita gente em relação a esses assuntos. Né? Mas, obviamente, eu fui o dissidente ali no grupo, porque eu sou muito crítico a esse projeto e eu acho, sim, que tem um risco nada desprezível de se configurar em censura. Né? Então, a primeira pergunta que eu provoquei ali foi quem é que define o que é fake news? Né? Só lembrando que isso sequer está tipificado no Código Penal, mesmo sendo utilizado para tocar um inquérito ilegal no Supremo Tribunal Federal, que já resultou em buscas e apreensões e prisões de empresários, jornalistas, humoristas, apoiadores do presidente, né? Sem serem acusados de nenhum crime específico. Isso é muito grave. Né? Para crimes já existentes, injúria, calúnia, difamação, ou então pior, ameaça de que vai estuprar filhos dos ministros, isso foi lido pelo Alexandre de Moraes como prova para justificativa para tocar o inquérito, dar legitimidade ao inquérito, o que é um espantalho, né? Ninguém diz que isso é permitido, mas para isso já existe o devido processo legal. Agora, delegar ao Estado, a conselhos especialistas, que nem alguns outros participantes ali defendiam, lembrando que conselho quer dizer soviete, né? Ou então para as agências de checagem de fato, como queria, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, uma das defensoras desse projeto, né? Isso é análogo, sim, à criação do Ministério da Verdade, daquela distopia de 1984 do George Orwell. A própria Tabata Amaral, vamos só lembrar, ela divulgou esses dias nas redes sociais dela que um fato é lamentável e assustador que o presidente quis mandar Forças Armadas para o Supremo Tribunal Federal. Não, não é um fato. Foi uma narrativa da revista Piauí, com base em fontes, que supostamente estariam presentes nessa reunião e teriam dito que o presidente reagiu dessa maneira. É crível? É crível. Ele estava irritado, revoltado, pode ter desabafado. É factível? É. Aconteceu? Não sei. É um fato? Não. Isso é relativizar o conceito de fato. Então, se a própria Tabata Amaral trata fato dessa maneira, imagina o que os outros leigos por aí não podem pensar. E aí, vamos combater o que é fake news e delegar a essa turma o que é o controle dos fatos, da verdade? É perigoso. É perigoso, né? E já sobre discurso de ódio, né, eu acho que até pior, talvez, porque eu considero a expressão um tanto vaga, subjetiva, né? Muitas vezes é considerado ódio aquilo que os nossos opositores políticos dizem ou pensam. E existe até uma página, né, que ironiza o tal ódio do bem, que a gente sabe que tem uma turma aí que parece que goza de um certo salvo-conduto para destilar ódio à vontade, que é a turma justamente progressista, da esquerda, politicamente correta. Né? Um colunista da Folha desejou abertamente a morte do presidente, estampado na capa do jornal mais vendido do país. Né? Isso é discurso de ódio ou não? Ou é liberdade de expressão? Um deputado, Alexandre Frota, que participou de forma muito influente na CPMI de fake news, usando material dado, ao que tudo indica, por Luciano Ayan, ligado ao MBL, que foi preso. Né? Alexandre Frota ameaçou agredir o jornalista, imprensa, Augusto Nunes, já num tweet. E aí, isso é discurso de ódio ou é liberdade de expressão e imunidade parlamentar? A patota do selo azul, só um parênteses, não saiu em defesa do Augusto Nunes. Por quê? Porque ele não é da patota. Então, nesse caso, pode ameaçar a jornalista. Uma atriz global brincou, entre aspas, né, que adoraria esfregar a cara do presidente no asfalto quente. Liberdade de expressão, piada ou discurso de ódio? Como é que fica isso, né? Veja, poucos cidadãos brasileiros, e isso a gente precisa reconhecer aqui, são mais atacados de forma tão vil como o próprio presidente Bolsonaro nas redes sociais. Ele é chamado de genocida, sociopata, fascista, nazista, racista, xenófobo e por aí vai. Não obstante, temos que tirar o chapéu, ele condena essa tentativa de censura e defende a liberdade de expressão. E isso merece aplausos, reconhecimento. Numa época, gente, em que tudo vira microagressão, com lugares seguros e gatilhos de alerta, até nas universidades, que deveriam ser ambientes de debates calorosos, livres, né? Onde tudo é ofensa e todo mundo banca a vítima o tempo todo, é ainda mais perigoso, nesse tipo de contexto, a gente falar em coibir discurso de ódio, sem definir direito o que é discurso de ódio. Isso pode ser, sim, sinônimo de asfixia da liberdade. Em Areopagítica, o poeta John Milton, autor de Paraíso Perdido, ele disse: todo homem maduro pode e deve enxergar seu próprio critério. Não podemos tratar os cidadãos como mentecaptos, que precisam da tutela estatal o tempo todo. Para ele, desconfiar das pessoas comuns e da sua capacidade de filtrar, né, corresponde a passar-lhes um atestado de ignomínia, considerando que eles seriam tão debilitados que não seriam capazes de engolir o que quer que fosse, a não ser pelo tubo de um censor. Gente, isso foi escrito em 1600 e lá vai fumaça, século XVII. Para Milton, cada um tem razão. E isso significa liberdade de escolher. O desejo de aprender necessita da discussão, o mais livre possível, de troca de opiniões, mesmo aquelas que soam ofensivas muitas vezes para a gente. A censura, então, diz ele, obstrui e retarda a importação da nossa mais rica mercadoria, a verdade. Vai na linha do que defendia John Stuart Mill, defendendo também a ampla liberdade de expressão, falando que mesmo se alguém está mentindo, deturpando, como faz inclusive veículo de mídia tradicional, né, aos montes, deixa, porque aí vai chocar com a verdade e vai fortalecer a verdade, porque salta aos olhos de muitos quando há uma narrativa tentando deturpar os fatos. Foi o que aconteceu com as redes sociais, furaram a bolha quase hegemônica, progressista da mídia, da imprensa. E por isso estão reagindo em boa parte dessa forma, né? Ele disse, para concluir: dai-me liberdade para saber, para falar e para discutir livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades. Não a censura, gente. Esse projeto, sim, visa a concentrar muito poder em aparatos regulatórios estatais ou então em conselhos que podem ser facilmente tomados por patotas, por minorias organizadas e barulhentas que falam em nome da maioria ou de minorias e, na verdade, falam apenas em nome de uma minúscula minoria, que são esses grupos organizados. A menor minoria de todas é o indivíduo. O que eu percebi no debate ali é que a turma fala muito em coletivos, coletivos e coletivos o tempo inteiro, e dá muito pouca atenção e tem muito pouco apreço pela liberdade individual. E eu quero fechar só com uma outra coisa que aconteceu essa semana, é mais um toque quase de humor, né? Mas é assustador, é tragicômico, para fechar a nossa semana aí, desejar um bom descanso, uma boa curtida de fim de semana a todos vocês, né? Porque, veja, essas novas gerações parecem cada vez mais frágeis, né? Ou pelo menos assim são tratadas pelos adultos. E que deveriam rever essa postura. Esse é o meu conselho, né? E basta pensar naquilo que eu já falei aqui de microagressão, espaço seguro e por aí vai. Né? Os flocos de neve estão ficando cada vez mais despreparados para a vida, que é um lugar hostil fora da bolha, né? Eles não estão se preparando para o mundo real. E como argumentam o Greg Lukianoff e o Jonathan Haidt em The Coddling of the American Mind, sobre essa tutela, esse paternalismo que vem mimando os universitários, os jovens, né? As boas intenções, muitas vezes, moldadas por ideias ruins, têm preparado essas novas gerações para o fracasso. O fracasso. Veja, os filhos devem ser preparados para a estrada da vida, não o contrário. Nós não vamos conseguir preparar a vida para eles, blindando o tempo inteiro eles de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de ataques e ofensas. E, infelizmente, cada vez mais gente fica querendo moldar o mundo à sua imagem, ou à imagem que eles fazem de fragilidade desses jovens. A tese dos autores é de que os jovens são mais antifrágeis, para usar a expressão, o termo do Nassim Taleb, do que esses pais e professores pensam, que tratam como se eles fossem objetos delicados de porcelana. E aí entra numa profecia autorrealizável. Eles acabam ficando realmente muito frágeis ou achando que tudo vai puxar o tapete debaixo dos seus pés e o mundo vai se abrir debaixo deles, para o inferno. E aí eu queria chegar nesse exemplo, né, para culminar aí o ápice de loucura em que estamos vivendo. E como prova de que a coisa está ficando num grau de insanidade ímpar, que nós temos que rever isso. Até porque está o grau de chatice também insuportável, né? Uma chatice universal. Veja, a agência espacial NASA anunciou essa semana que vai revisar o nome de objetos cósmicos, como planetas, galáxias, nebulosas e estrelas, para não usar mais apelidos preconceituosos. E o primeiro caso foi a da nebulosa Esquimó. Gente, que piada. Como se os povos indígenas estivessem tão preocupados. Isso é sempre uma afetação da elite universitária branca. Nunca das minorias que eles acham que estão defendendo e protegendo. É uma coisa impressionante, né? A palavra esquimó é vista como um termo antigo e com história racista imposta contra indígenas. Ai, meu Deus do céu. Que troço cansativo de quem não tem mais o que fazer. Parece piada, mas é sério. E é por isso que assusta tanto. Né? O grau de afetação e histeria chegou ao espaço. Vamos mudar o nome da agência também, porque senão vão dizer que são nazistas os funcionários que trabalham na NASA. Nós podemos inferir que o buraco negro é o próximo da lista, né? Vai ter que ser mudado isso aí também. Gente, quando adultos, cientistas, sérios, cedem dessa forma a essa histeria afetada do politicamente correto, fica mais fácil entender porque que os jovens rebeldes estão derrubando aí estátua como se fossem os resistentes, os guerreiros da liberdade, não o que de fato eles são. Rebeldes sem causa, mimados, arrogantes, né? Vândalos, que precisam de limite. E se não tiverem limite em casa, vão ter que encontrar o limite da lei lá fora. É sempre assim, né? Nosso objetivo é que todos os nomes estejam alinhados com nossos valores de diversidade e inclusão, alegou um dos responsáveis pela decisão acovardada da NASA, né? Nesse afã de incluir todos e garantir diversidade, né, só não resta mesmo lugar para o homem branco, heterossexual, cristão. Esse aí é o pária da humanidade nessa narrativa, né? O ícone do patriarcado ocidental malvado e terrível, que por acaso, né, entre aspas, é o responsável pela civilização que mais avançou e, sim, protegeu e garantiu a diversidade. Gente, tudo isso é muito lamentável, mas nós não podemos mais tratar como uma piada. Porque quando chega na NASA e a ponto de mudar nome de estrelas, de galáxias, é porque os doidos tomaram conta do manicômio, trancaram os médicos sãos nas celas e jogaram fora as chaves. Como num conto sombrio, macabro, de um Edgar Allan Poe da vida. Fecho com esse toque. Precisamos reagir. A loucura deles foi longe demais. Muito obrigado a todos pelo fundamental apoio. Bom descanso, bom fim de semana e até a semana que vem.